escucharás. Escucharás. Bueno, muchas cosas más.
¿Aló? ¿Aló?
Oi pessoal, meu nome é Luma Grisoni e nós estamos aqui em mais um minicast do Nebulosa Podcast. E hoje eu trouxe para vocês uma história bem curiosa de um necrotério que ficou muito famoso em Paris no final de 1800, começo de 1900. Bom, esse necrotério, a história dele é curiosa porque foi um necrotério que começou a ficar muito popular e já chegou assim, a registrar 40 mil pessoas num único dia, dependendo do caso, se o morto era muito famoso. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? No centro de Paris havia uma prisão, pelo que eu entendi aqui, e nos fundos dessa prisão foi construído um necrotério. Se hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a facilidade de comunicação, ainda assim alguns corpos não são identificados, pessoas somem. Bom, naquela época, então, isso acontecia muito e era um pouco difícil identificar esses corpos. Então, eles resolveram fazer tipo uma sala de exposição desses corpos e as pessoas passavam por ali, observavam os corpos. E a ideia dos administradores era que as famílias aparecessem, né? Alguém identificasse esses corpos para dar um fim adequado. Bom, mas o que aconteceu foi o seguinte. Esses corpos, eles começaram a ficar famosos, esse lugar. Assim, as pessoas iam não tanto com a intenção de identificar, nem reconhecer, nem nada. As pessoas iam pela mera curiosidade. E eu vou explicar para vocês um pouco do que acontecia. Bom, nessa época, os jornais, eles estavam, assim, um crescimento absurdo, né? E os jornais, eles começaram a perceber naquela época que quando eles davam notícias sensacionalistas e polêmicas sobre crimes brutais, as pessoas se identificavam muito. Então, eles davam essa notícia, os corpos estavam nesse necrotério, então as pessoas liam um jornal e ficavam curiosas. Então, elas iam nesse necrotério para ver, digamos que, era uma vitrine, uma ilustração do que tinha acontecido nos jornais. Bom, isso não é muito diferente hoje em dia, né? Se até no ano de 2020 isso funciona um pouco, né? Notícias de crimes e sensacionalismo dá muita audiência. Naquela época, então, eles estavam descobrindo isso e se aproveitando muito. Dava muito lucro pro jornal. Outra coisa curiosa é que os jornais, naquela época, eles estavam começando a publicar, digamos que, os romances, né? Antes de ter TV, cinema, essas coisas assim, as novelas, digamos assim, as histórias, elas eram publicadas nos jornais, né? Em cada edição saía, digamos, um capítulo, ou então, semanalmente, saía um capítulo. Machado de Assis, por exemplo, foi muito publicado assim. Então, esses romances que essas histórias ficcionais que estavam saindo nos jornais, muitas delas eram inspiradas nesses crimes brutais. Então, além do crime ser reportado e de forma bem, como é que fala, duvidosa, né, com muito sensacionalismo, ainda tinham essas histórias que exploravam o acontecimento. Então, alguns corpos ali foram ficando bem famosos. E o que acontecia também? Quando o jornal anunciava um crime brutal e as pessoas iam, muitas pessoas iam nesse necrotério, o jornal se aproveitava disso e acabava publicando uma série de reportagens. Então o necrotério ali, ele ficava sendo visitado durante vários dias ou várias semanas, né? Por conta dessas histórias que eram publicadas. O que alguns estudiosos falam é que as pessoas, elas tinham um interesse muito grande por acontecimentos reais. As histórias, como é que fala, ficcionais, elas assustam, as pessoas se interessam também, mas quando a história é real, tem um peso muito maior, né? Talvez seja até por isso que a gente gosta muito de histórias de psicopatas e tal. É uma parte da mente humana meio mórbida, né? Talvez se a gente vivesse naquela época, a gente também ia ser essas pessoas que ficam visitando. Eu com certeza seria, porque eu ia ficar curiosa. E uma coisa muito triste que aconteceu é que teve um corpo que ficou muito, muito famoso, que foi um corpo de uma menininha de 3 anos que foi encontrada num vão de escada. Bom, aparentemente não estava com sinais de agressão, estava, parece que, só com uma leve escoriação na bochecha. Então esse cadáver, ele foi transferido para o necrotério para ficar em exposição também, porque não foram encontrados familiares, né? Não se sabe até hoje o que aconteceu. E num dos dias de maior movimentação, estima-se que foram, que passaram por lá mais ou menos 50 mil pessoas para ver esse corpo. E toda essa multidão, ela meio que gerava o comércio também, porque muitos ambulantes iam para a porta do necrotério para vender doces, para vender pão. Era uma coisa que movimentava bastante ali o centro de Paris. Uma coisa bem curiosa e meio estranha, né? Para não falar outra coisa, eles colocavam o corpo da menininha sentada numa cadeira de veludo. Eles amarravam o corpo para ele ficar sempre da mesma forma. E toda noite eles pegavam o corpo com a cadeira e tudo e colocavam dentro de um refrigerador. Eu acho isso tão bizarro. E no outro dia voltava com esse corpo para a exposição. Bom, mas chegou um ponto que a decomposição ficou muito avançada. Vocês imaginem o cheiro e a situação. E então eles decidiram fazer uma autópsia, finalmente, depois de muito explorar esse corpo da menininha. Bom, e como eu falei, até hoje não se sabe por que essa menininha foi abandonada. Pela autópsia, eles concluíram que foi uma morte natural, que ela se sufocou engasgando com uma minhoca. Gente, tá escrito aqui no livro, eu não entendi muito bem, mas infelizmente não é muito incomum crianças novinhas, não só crianças novinhas, pessoas morrerem engasgadas. É uma coisa que às vezes acontece, é meio triste. Então, aparentemente, ela se engasgou ali com uma minhoca, não entendi. E ela foi abandonada por algum motivo. Não se sabe, até hoje não se sabe o que aconteceu. E esse necrotério, ele ficou tão famoso que, assim, as pessoas iam a Paris para visitar a torre, né, os museus e tal, e o necrotério, ele tava ali entre as atrações culturais. Então, as pessoas visitavam vários pontos turísticos de Paris e passavam também no necrotério. O interessante é que no necrotério não se pagava, né? E ele ficava aberto ao público, então digamos que era uma atração, inclusive, muito democrática, né? Qualquer um podia participar ali, ao contrário de várias atrações ali em Paris. Bom, o necrotério transformou a vida real em espetáculo até ser finalmente fechado para o público em 1907. Bom, gente, a história é essa. Enquanto eu tava lendo essa história, eu me lembrei de uma situação bem triste que aconteceu na minha cidade natal. Uma menina, eu acho que na época ela tinha uns 13 anos, assim. Ela sofreu um acidente bem triste no centro da cidade, envolvendo um caminhão. Acho que ela tava de bicicleta e tal, um acidente de trânsito. E isso chocou a cidade inteira, uma cidade pequena, né? Na época eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo um pouco depois. Então amigos próximos me contaram que no velório dela deu uma multidão absurda de pessoas, né? Deu muita, muita gente, parou o trânsito. E aí fica a pergunta pra vocês, né? Mudou alguma coisa? Porque a maioria das pessoas ali não conheciam ela. E eu não sei muito bem o que motiva as pessoas irem a esse tipo de lugar pra ver essas situações, né? Não sei se é a curiosidade de ver o corpo, não sei se é a curiosidade de ver a família desesperada. Eu não sei, eu acho isso meio estranho. Mas quando tem acidentes, assim, principalmente quem mora em cidade pequena, coisas assim bem trágicas, geralmente os enterros dão muita, muita gente, né? Então, enfim, não mudou muita coisa hoje em dia. Bom, e essa história eu retirei do livro O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, no capítulo 4, Espetáculos e Espectadores, e chama O Espectador Cinematográfico Antes do Aparato do Cinema, O Gosto do Público pela Realidade na Paris, Fim de Século. Bom, esse livro ele é bem legal e ele fala muito dessa questão pré-cinema, dos hábitos das pessoas, né, esse fascínio com a vida cotidiana. Fala também nesse mesmo capítulo dos museus de cera, que também ficaram muito famosos na época. Mas essa história eu achei bem curiosa, assim, e eu resolvi trazer para vocês. Tem algumas ilustrações aqui no livro também, que eu vou tirar algumas fotos e vou postar no Instagram. Bom, por hoje é só, nos sigam nas redes sociais e comentem aí o que vocês acharam dessa história. Um abraço, beijos, tchau!